Temos aqui uma pergunta sobre as sementes. E a pessoa diz o seguinte, é uma reflexão também, que ela foi fazer uma tarefa no setor de sementes. E em determinado momento se deu conta que nós também seríamos como sementes. Isso foi a reflexão dela enquanto trabalhava com as sementes vegetais. E ela viu que um pequeno grão, uma pequena semente, depois dava uma planta adulta com tudo aquilo que a planta adulta traz. E aí ela perguntou, que semente sou eu e que fruto eu vou gerar? É uma boa reflexão, porque temos orações que dizemos que somos frutos de Deus, somos sementes de uma nova raça. Temos um atributo do monastério que diz, como semente, não só romper a própria casca, mas perfurar o solo. E existe algo muito fundamental que pode estar por trás dessas perguntas também, que é uma pergunta muito antiga, que sempre fez parte da instrução, que é a pergunta, que sou eu? Não, quem sou eu? A pergunta é, que sou eu? E por trás do exercício dessa inquirição, de se colocar esta pergunta e não ficar respondendo mentalmente, mas ficar diante da questão, que sou eu? Parece que traz muito esclarecimento a partir do mundo interior. Então, num período de transição, uma humanidade que vive sobre a Terra, num sistema solar, com outros planetas, numa galáxia, num universo, quantas outras humanidades existirão? E nós, sobre a Terra, que semente seremos nós? Qual será o propósito que vai se desdobrar quando nós começarmos a germinar, a crescer, a florescer, a dar fruto? Então, realmente, por trás dessa reflexão, tem algo muito importante que é um movimento da consciência do ser para conhecer a si mesmo, o que não é um movimento normal. Porque o movimento normal dos corpos é eles irem para fora, o físico, o etérico, o emocional e o mental. Na sua tendência, ou seja, se deixamos os corpos por si mesmos, eles vão para fora. Eles vão para fora e vão buscar o alimento fora, vão buscar contato, vão buscar experiência, vão buscar sensações, estímulos, fora. Sempre fora. Num livro, numa ideia, num grupo, numa pessoa, numa situação, num ideal, num plano de vida, tudo fora. E essa possibilidade que estava por trás dessa reflexão que a pessoa fez, de nós irmos não para fora, nós irmos para dentro e perguntarmos, está tudo bem? Eu sei que eu nasci há tantos anos atrás, em tal cidade, conheço os meus pais, minha família, meus avós. Mas o que sou eu? De onde eu venho? Por que eu nasci nesta época, nesta conjuntura? O que eu vim fazer aqui? Então é algo muito importante. Importante porque nós saímos com esse movimento, nós começamos a sair do movimento normal, que vivemos como se conhecêssemos tudo. E dormirmos, acordamos, dormimos, acordamos, um dia após outro, um dia após outro, como se conhecêssemos e não sabemos que somos nós. Não sabemos que somos nós. Tem pessoas que têm lampejos de encarnações passadas. Às vezes pode ser algo verdadeiro, porque podemos e deveríamos ter conhecimento de experiências passadas. Não é possível, claro que é possível. E às vezes é algo fantasioso, fruto do orgulho, da vaidade. Já conheci muitas pessoas que foram Joana d'Arc. Imperadores, grandes faraós do Egito, e tem muitos candidatos. O faxineiro da pirâmide, esse nunca encontramos. Mas existe essa possibilidade de nós conhecermos uma vida anterior nossa. Agora, uma vida anterior não é um grande conhecimento. Conhecer uma vida anterior é como conhecer o que passou ontem. Nós estamos hoje às 19 horas, no horário do Brasil, e tivemos um dia ontem. Esse dia de ontem é como se fosse uma encarnação passada nossa. Lembram que ontem era totalmente real? Quando vocês estavam funcionando, quando vocês estavam se preparando para adormecer, aquilo era totalmente real. Vocês estavam vivendo aquilo. Para onde foi aquilo? Que era tão real. Passou. Então, ontem é como se fosse uma encarnação passada. Que sou eu é mais do que isso. Não é conhecer o nosso currículo de encarnações. Isso é parte da nossa experiência sobre a Terra. Mas a pergunta, a pesquisa é: que sou eu? É mais do que conhecer as encarnações. É mais do que saber onde nascemos, que nós somos. Nós somos tão alheios a esse processo, tão iludidos, que, no nosso dizer normal, chegamos e perguntamos: ah, muito bem, muito prazer em te conhecer. O que você é? Ele diz: sou engenheiro. Como se nós fôssemos alguma atividade profissional. Que sou eu? É esta pesquisa. E para aqueles espíritos fortes que estão determinados a assumir esta busca, que isso já, desde os oráculos na Grécia, estava escrito: conhece-te a ti mesmo. O indivíduo chegava no oráculo para saber alguma coisa que ele queria consultar, estava escrito: conhece-te a ti mesmo. Então, isso é para os espíritos fortes. E por que os espíritos fortes? Porque nós outros, que somos espíritos que estão ainda se fortalecendo, fazemos essa pergunta uma vez, quando é novidade, aí não tivemos resposta. Fazemos uma segunda vez, aí a terceira vez, às vezes fazemos, às vezes não, depois já nem nos lembramos mais. E voltamos para a normalidade. A normalidade é o modo de funcionarmos dentro do DNA, como funcionamos normalmente. E entre a normalidade e as modernidades, como Maria está nos instruindo, estamos destruindo o planeta, a civilização, e com risco de perder as nossas almas. Então, tem aqui, inclusive, uma pergunta que a Virgem se referiu sobre um filho seu que estava sendo confundido pelo inimigo. Maria disse isso recentemente, tem aqui perguntas sobre isso. Somos todos nós também, ainda que possa ter um irmão ou outro que está passando por uma crise mais intensa, que pode estar mais perto ou mais distante do princípio espiritual que Maria representa, Mas todos nós estamos em prova. E estar em prova não é algo que começa e acaba. Nós estamos sempre em prova. Então, uma prova é essa. Se o nosso espírito vai ter força suficiente para nos sustentar na busca do que somos nós. Percebem como é complexo? Existe uma história em que as forças do mal estavam vendo onde que iam esconder de nós a verdade. Porque as forças do mal, nesta alegoria, nessa história, não queriam que nós conhecêssemos a verdade. Então, falo, vamos esconder a verdade. Mas onde vamos esconder a verdade de maneira que eles não possam encontrar? Já que o ser humano é tão curioso, que pesquisa tanto, que se ocupa de tantas coisas, como nós vamos fazer para esconder deles a verdade? Aí o outro, que era também um demôniozinho, eram dois demônios conversando, não se preocupe, esconda dentro deles, porque ali eles não buscam. É uma história, não? Mas pode servir para alguma coisa. Que sou eu? Que sou eu? Isto é para os espíritos fortes, que podem enviar uma energia que nos sustenta na busca do que somos nós. E não fazemos algo e daí a 3 dias, 3 semanas, desistimos. Então, fica o convite. Para aqueles espíritos fortes que queiram empreender esta busca de se conhecerem, existe um exercício complementar a um exercício que recentemente transmitimos. No exercício anterior, nós trabalhávamos com a vibração Rama e com o mantra Antuak, a hierarquia regente de Mirnajá, e combinando Rama e Antuak de alguma maneira, criávamos uma disposição interior para o contato com a vida cósmica. E quando, depois de muitas repetições de Rama e de Antuak, sentimos uma presença interior, aí nos visualizamos no universo diante de uma estrela prata de 6 pontas. Esta estrela prata de 6 pontas é o símbolo da vida cósmica para nós, é o símbolo do plano evolutivo, é o símbolo da confederação de mundos evoluídos que rege, que organiza a nossa galáxia. Então, diante desse símbolo, que é essa estrela de 6 pontas de energia prata, nós ficamos ali em silêncio, em adoração. Então, a este exercício, podemos agregar a pergunta: que sou eu? Só isso. A mente não vai querer responder nada. Então, já mantralizamos, já criamos uma condição favorável, criamos uma sintonia interior com a vibração Rama e com a vibração Antuak. Estamos com a predisposição de estarmos no universo diante deste símbolo da vida cósmica e perguntamos: que sou eu? E ficamos ali em adoração por alguns momentos. Então, aqueles espíritos fortes que queiram experimentar mais do que 3 dias, depois me contem o que aconteceu. Está bem? Outra pessoa pergunta sobre os 3 aspectos de Deus, que são Adonai, Emmanuel e Abba. Se podíamos falar algo sobre isso. O que temos visto é que temos alguns lampejos do que possa ser Adonai, Emmanuel e Abba. Há uns dias atrás, uma irmã que está presente aqui na sala teve uma experiência durante um exercício da comunhão, comunhão grupal, que ela viu, inclusive ela teve essa experiência, essa visão, e tão inocentemente, tão naturalmente, que ela nem acreditou, pensou que fosse fantasia, e era algo real. O grupo estava entoando Adonai, que é um dos aspectos de Deus, e ela viu que os anjos da guarda das pessoas presentes emergiam juntos, subiam até o universo, uma certa dimensão do universo, e desciam com uma energia dourada, como se fosse um grande tecido, uma tela de energia dourada, como raios do sol. Então, como se fosse a luz solar, mas era, naquela visão simbólica, como um tecido, e esse tecido era colocado sobre todo o grupo, e o grupo recebia aquela energia dourada. Isso foi feito pelos anjos guardiães de todos os presentes. E ela veio me dizer, porque ela estava estranhando, veja como a minha mente está ficando fantasiosa. E relatou a experiência. E Adonai é o aspecto de Deus que está ligado à manifestação no universo físico. Então, está ligado à energia dourada, esta visão tem algo do que o ensinamento transmite, e está ligado, portanto, aquilo que conhecemos como Espírito Santo também, que é uma manifestação da fonte única no universo material. Emmanuel é a consciência pai-mãe, criadora, no universo mental. O universo mental criador é o universo que é a fonte da manifestação. Então, pessoas chamam de mente criadora, de mente única, é o aspecto de Deus que cria. Então, Emmanuel, pai e mãe, porque tem em si o aspecto pai e o aspecto mãe. E parece que deste nível de consciência universal e cósmico emanam aqueles prolongamentos que conhecemos como os pais criadores, ou os arcanjos, como Miguel, Rafael, Uriel, etc. E parece que, mais acima de Emmanuel, existe um estado de consciência que alguns ramos do ensinamento denominam universo espiritual, que seria um estado de consciência não manifestado. Então, é algo que está por detrás do que está manifestado. E esse estado não manifestado, espiritual, chamamos Abba. E esta vibração é um estado de unidade e de amor absolutos. Parece que é algo nesta linha para o nosso universo. Sabemos que existem muitos outros universos além do nosso, então certamente o Criador deve se manifestar diferentemente em cada universo. Adonai está relacionado a uma vibração dourada no que diz respeito à nossa percepção dessa realidade. Emmanuel está ligado à vibração azul, um azul índigo profundo. E Abba está ligado à vibração branca. Então, não é que esses níveis da criação ou esses níveis da divindade ou da consciência de Deus sejam essas cores. É que, ao nos relacionarmos com isso, reconhecemos isso nessas cores também. Então, dourado para Adonai, azul profundo, índigo para Emmanuel, pai, mãe, criador, e branco para Abba, esse estado de unidade e de amor absolutos. E parece que são estados distantes, não? Cosmos, a fonte única, e pensamos algo que está muito longe. E, na verdade, não é assim. Porque se a fonte criadora, que é Deus, ou, como diz a instrução, é um princípio único, um princípio único de criação, existência e universalidade. Então, isto que é a fonte única, ou que é Deus, é um princípio único de criação, Pai, existência, Filho, universalidade, Mãe, ou Espírito Santo, que não são sinônimos, mas dizem respeito à mesma realidade. E aí, dentro disso, que é infinito, que parece não podemos nem imaginar, dentro disso que é infinito, nós estamos dentro disso, somos feitos disso, e isso está dentro de nós. Então, se nós formos procurar Abba, não vai estar distante num nível elevadíssimo de unidade, de amor absoluto. Isso está, sim, no universo, mas está, nós estamos dentro de Abba, e Abba está dentro de nós. Porque não existe nada no universo que não esteja dentro dessa chama trina. Então, nós estamos dentro de Adonai, de Emmanuel e de Abba, porque eles são tudo que existe no nosso universo. Então, nós estamos aí. E, como somos feitos disso, eles estão dentro de nós. Então, não é longe, é perto. Que sou eu? Vamos perguntar que somos nós? De repente, vamos descobrir algo mais sobre Adonai, sobre Emmanuel e sobre Abba. Isso está dentro do princípio da Trindade, que faz parte da doutrina da Igreja Católica e faz parte do ensinamento das filosofias de muitas épocas, porque isso está no universo, porque Deus é um princípio único de criação, existência e universalidade. Temos que perguntar, que sou eu? E não querer responder. Aí você fica com a pergunta, que sou eu? Começa a vir um estado de paz, um silêncio interior, uma fé que não é crença. E talvez um dia possamos trilhar aqueles caminhos da contemplação em que vamos saber, não sabendo, toda a ciência transcendendo, que são palavras de um contemplativo. Então, este que sou eu deveria não trazer uma resposta, uma definição. Eventualmente, pode até trazer, não sei, vai ser uma questão entre cada um de nós e a fonte única. Porque quando perguntamos que sou eu, nós vamos bater lá naquela porta da fonte. Agora, a resposta vai vir para cada um. Pede e te será dado. Bate e te será aberto. Que sou eu? E vamos, de repente, entrando num outro estado, num outro estado de ser. Se somos orantes, talvez possamos começar a respirar os ares do mundo contemplativo. E perguntamos: que sou eu? E vamos entrando num silêncio, num outro estado. E que sou eu? E parece que não tem resposta nenhuma. E nós vamos saber, não sabendo, toda a ciência transcendendo. O que será que Maria quer de nós, como parte deste princípio único, porque é o aspecto mãe do universo, quando diz que devemos aprofundar a oração? E já foi dito, instruído de todas as formas, de que o caminho da oração leva à contemplação. Então, certamente, aprofundar, ela não disse orar mais, porque isso ela já pediu bastante, não? Que orássemos mais. Ela pediu para aprofundar a oração. Então, se estamos nadando assim no mar, ela não disse continue nadando, ela disse mergulhe, sambugir-se. Foi isso que ela pediu. Então, continue nadando significa ore mais, continue orando. Ela disse, aprofunde a oração, mergulhe. O que vem quando nós mergulhamos na oração? Parece que é nós começarmos a transitar pelas águas da contemplação. Que sou eu? Para os espíritos fortes. Sim? Mais do que 3 dias. Aqui tem uma irmã que pergunta sobre o uso do alimento. Como que nós distribuímos os alimentos? E ela está partilhando uma experiência que aconteceu recentemente com ela, quando estava fazendo uma tarefa no setor de alimento. E quando eu estava ouvindo o relato dela, dessa irmã, me recordei da regra de São Bento, que é uma regra para organizar a vida monástica comunitária, uma regra que foi escrita por São Bento, que é um grande ser, hoje uma hierarquia. E esta regra, que serviu inclusive de modelo para muitas outras regras que vieram depois, dada a sua precisão, a sua pontualidade ao tratar dos assuntos, ali São Bento diz o seguinte, que se você está no inverno, ou seja, o inverno no hemisfério norte é um inverno mesmo frio, com neve, sem colheita, sem vegetais, então as pessoas contam com aquilo que tem em casa, no depósito. Então, mesmo no inverno, se a sua despensa tem apenas um pão, e se batem à porta e tem ali um peregrino e pede o alimento, nós devemos dar para ele o alimento que temos e ficar sem nenhum. Isso é a instrução de São Bento para a lida, para o nosso relacionamento com o universo. Porque quem cuida de nós? Quem vai possibilitar que nós estejamos supridos? Nós vamos confiar no nosso esforço e na nossa compreensão ou vamos confiar no universo? Uma regra monástica é escrita para aqueles espíritos que já têm condição de confiar no universo. Senão a pessoa não vai fazer vida monástica. Ela vai ter uma profissão, vai ter um salário, porque, a princípio, a vida monástica seria uma vida que se viveria de Deus. Isso não foi só São Bento, isso é o espírito, a lei da manifestação. quando Santa Teresa de Ávila, junto a São João da Cruz, fizeram a reforma do Carmelo e criaram uma nova ordem, porque tínhamos os carmelitas. E Teresa de Ávila fundou os carmelitas descalços. Por que descalços? Porque ela disse que os sapatos estavam levando a vida comum para dentro dos mosteiros. Então ela fundou uma nova ordem que reassumiu os princípios dos fundadores da ordem, quando viviam lá no Monte Carmelo, antes da ordem existir oficialmente. Então ela resgatou o princípio da ordem. E nas casas que ela fundava, nos mosteiros que ela fundava, ela colocava na parede que dava para a rua um torno. Um torno é um disco de madeira que gira sobre um eixo. Esse torno ficava instalado na parede frontal da casa. Então, metade do disco ficava para fora de casa e metade para dentro, porque o eixo era na parede. Então, chegava o horário do almoço, as irmãs giravam aquele torno, aquela roda, como se fosse uma bandeja circular, e aí elas iam saber se tinha alimento ou não. Se a comunidade, alguma alma bondosa, tivesse colocado ali um alimento, elas tinham um alimento para a refeição. Se nenhuma alma tivesse colocado alimento, elas iam fazer jejum e estavam vivendo de Deus. E foi essa maestra, essa instrutora, que disse: nada te turbe, nada te espante, tudo passa. Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Essa não tinha as dispensas repletas para garantir. Nem sei se tinha dispensa, porque girava o torno para ver o que ia comer no dia. Agora, isso é uma alma que se entrega para o infinito. Está na consciência da comunidade que estava em torno daquela casa perceber que aquelas monjas ou aqueles monges necessitariam também de alimentos físicos. E como eles estavam recebendo do monastério o alimento espiritual, caberia a eles, que estavam lavrando os campos, trabalhando no comércio, suprirem o monastério do que ele necessitava materialmente. Então, é um fluir das coisas. Porque se quem está do lado de dentro do muro do monastério vai guardar para garantir, e quem está do lado de fora do muro do monastério recebe as orações, recebe a instrução espiritual, recebe tudo aquilo que o mosteiro provê para a comunidade, inclusive instrução até cultural, como aconteceu no passado. Se a comunidade não retorna, não alimenta o monastério, não se fecha um circuito. Então, nós estamos na vida quando estamos num fluir de dar e receber. E se nós trabalharmos a pergunta, que sou eu? E se nós nos aproximarmos desta consciência do universo e formos obedientes à regra de São Bento, obedientes à instrução de Teresa de Ávila, que é a instrução do Espírito, nós íamos descobrir que não tem aquele que dá e não tem aquele que recebe. Não existe isso para o universo. Para o universo existe a circulação da energia, existe a circulação do sangue no nosso corpo. Será que o coração dá o sangue para os órgãos e os tecidos? Ou o coração participa do fluir do sangue. Então, para o universo, não tem João que dá algo para Maria. Não existe isso. Do ponto de vista universal, é algo do universo que flui de João para Maria e deveria continuar fluindo. Isso vale para tudo na vida. Vale para os bens materiais, vale para o uso do dinheiro, vale para o uso das ideias, dos sentimentos. É um fluir. Então, nós damos e nos damos, nos entregamos nesse fluir. E aí recebemos porque estamos entrando em um fluir. Se nós não sabemos dar ou se nós não sabemos receber, não estamos prontos e nem maduros para sermos dignos filhos de Deus, que está na oração à Mãe Universal. Mas nós oramos, nós te saudamos, ó Mãe Universal. Estamos chamando por essa consciência. E depois dizemos, para que sejamos dignos filhos de Deus. Se nós não aprendermos a dar e a receber, e não percebermos que nós não estamos dando, então não vamos ficar orgulhosos porque estamos doando alguma coisa, e que nós não estamos recebendo na hora que recebemos, então não vamos ficar tímidos, talvez, de receber. É o universo que flui no dar e no receber. É o universo que flui no dar e no receber. Então, quando eu me dou, na verdade, é o universo que está fluindo e vai. Agora, se eu me restrinjo, se eu guardo para mim, se eu guardo nos cofres, nas contas do banco, nas cadernetas de poupança, nos armários, tantas roupas, tantos pares de sapato, temos dois pés. E, na nossa civilização, se abrimos os armários, armários com pares de sapato, para dois pés. E tantos pés descalços. Então, precisaríamos amadurecer na nossa relação com o universo. O que será que Maria quer de nós quando aprofundemos a oração? Por quê? Ela já disse, vocês já sabem orar com o coração, agora aprofundem. Não foi assim que ela falou? Aprofundem. E aí, nós já sabemos, nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça. Já repetimos com ritmo, todos juntos. E agora? O que mais? Será que não temos que viver isso que estamos orando? Então a nossa relação com o universo vai mudar. Que sou eu? Que sou eu? Então, Maria, que é esta consciência de paz, nesta inquirição do que sou eu, vamos começar a ser preenchidos pela paz. Isso não é para reter, para possuir. Aquela paz começa a nos preencher e nós deixamos que aquela paz flua. Aquela paz vai se esparramar, vai se derramar. Para onde for, deixa aquela paz seguir. Percebe que não podemos possuir as coisas? Que é uma incompreensão o sentido de posse? E dentro disso, tem a nossa vida dentro da tarefa do plano evolutivo. Tem a nossa vida nas comunidades luz, que são ambientes, as comunidades luz, em que tudo é de graça. Como pode ser tudo de graça num planeta e numa civilização em que tudo é pago? É porque existe algum irmão ou alguns irmãos que se deixaram fluir. E algo fluiu deles para a comunidade. Então, por exemplo, esses dias que temos trabalhado juntos intensivamente, nós oramos bastante, fizemos um trabalho intenso de sintonia, como foi pedido, como era a pauta da hierarquia. Compartilhamos momentos de muita união, de muita fraternidade, de alegria interior. E as mesas estavam sempre com frutas, sempre com arroz. De onde vieram as frutas? De onde veio o arroz? Como pode a eletricidade estar chegando se mês a mês temos que pagar a conta da luz? Viemos de ônibus de uma área para outra, vimos os tratores trabalhando no campo. De onde será que vem o combustível para que esses ônibus e os automóveis possam se transladar? Foi porque alguns irmãos doaram, se doaram, colaboraram, o universo fluiu. Mas o universo flui na terceira dimensão, ou, em outras palavras, o universo flui na dimensão do livre-arbítrio quando o livre-arbítrio quer fluir. Então, é parte do nosso exercício nós sairmos de nós e nos doarmos. Então, estamos aqui agora, sentados nas cadeiras, e vamos sair para as casas e encontrar um alimento, porque algum irmão doou este alimento, ou doou o recurso que possibilitou este alimento estar aqui. Será que nós vamos doar algo para o irmão que vem depois de nós? Será que nós vamos nos permitir fluir e que para daqui a 15 dias o ônibus possa continuar transportando os irmãos para virem à partilha? Ou será que não vamos ter recurso para o combustível? Só depende de nós. Se nós fluímos, não sou eu que dou. Aparentemente, sim, eu dou 10 reais, 100 reais, 1.000 reais. Mas, na realidade, o universo flui através de mim para a comunidade de luz ou para onde for necessário. E isso não é só para a comunidade de luz, isso é para tudo na vida. São Bento, quando escreveu a regra, disse: bateram a porta, estão com fome, tire da sua despensa, não dê o que sobra. Isso está na regra de São Bento. Então, vemos que uma relação com o universo espiritual é diferente. Não é meu, nem seu. Não sou eu que dou e você recebe. É o universo, é a vida. Quem paga pelo ar que respira? E nós estamos respirando o mesmo ar. Será que vamos poder fluir com a vida? Então, temos que nos atualizar. E uma maneira de nos atualizarmos é começarmos com a pergunta: que sou eu? Aqui temos uma pergunta. Pessoa diz que na oração da Divina Fé, que é uma oração que temos utilizado, tem uma frase que diz o seguinte: que o Espírito Santo seja o guardião, que o Espírito Santo guarde, custodie a missão que Deus me encomendou, que el Espírito Santo seja el guardião de la misión que Deus me ha encomendado. Se podemos explicar o que isso quer dizer. Aqui nós vemos que Deus, ou a fonte única, ou o princípio único, nos encomendou uma missão. Então, cada um de nós tem uma missão encomendada pela fonte única, por Deus. Então, nós temos um compromisso com Deus, com a fonte única. É o que nós chamamos propósito. Propósito de Deus para nós, para a nossa vida. E aqui na oração, nós estamos pedindo que o Espírito Santo, que está ligado ao terceiro aspecto de Deus, seja o guardião, ou seja, proteja, guie, seja o caminho de proteção e guia. Porque nós estamos, por meio da oração, confirmando que queremos cumprir aquilo que Deus nos encomendou. Ou seja, que nós queremos ser aquilo para o qual nós fomos criados. Quando Deus pensou em nós, é aquilo que nós queremos ser. O que será que Deus pensou de nós, não? Certamente não deve ser isso que nós pensamos de nós mesmos. Que sou eu? Está aí, por trás da pergunta, por trás desta frase da oração da Divina Fé, quando diz que há uma missão que Deus nos encomendou. Que sou eu? Obrigado a todos pela companhia também.